nos termos do estatuto, é a garantia dos direitos assegurados à criança e adolescente. E para isso eles podem agir como se fossem um Estado. Então é uma... os artigos 101 e 129 que estabelecem as medidas aplicáveis às crianças e adolescentes em situação de risco ou responsáveis, elas dão um poder a duas, fala assim, autoridade competente para aplicação das medidas. Essa autoridade competente são quem está na função de juiz de direito, o juiz é de direito, e, portanto, exerce uma das funções clássicas do Estado, que é o do judiciário, na aplicação dessas medidas, que são administrativas, na verdade, e conselheiros, o conselho tutelar. Então, são pessoas que não passaram em concurso público, que não passaram por um processo eleitoral dentro do sistema representativo, através de filiação de partidos políticos, etc., mas sim através de um processo eleitoral próprio, específico, direto. Esse é um exemplo de um exercício, não só pela forma de assunção ao cargo do Conselho Tutelar, que são eleitos, né, por voto direto, não obrigatório. Talvez fosse uma ótima ideia para se adotar com a política representativa. Eles exercem poder de Estado, né, podendo, inclusive, é o máximo que um conselheiro pode fazer em relação a uma criança ou adolescente, por exemplo, acolhê-los, né, que é um poder que ou o conselheiro pode ou o juiz de direito pode. Isso é um baita poder. E esse poder tem que ser exercido da melhor forma possível, por isso que existe a necessidade de capacitação dos conselheiros, que às vezes têm uma ideia muito equivocada de qual é a função que eles podem fazer. Na segunda-feira eu fui fazer a capacitação dos conselheiros, conselheiras e um conselheiro eleitos em Ivatuba, e uma delas tinha como, né, como meta, inclusive porque foi assim que ela se apresentou à população local, de tirar alguns meninos da rua, ou obrigar que eles, né, frequentassem um único projeto de contraturno que existe no município. E conselheiro tutelar, como juízes de direito, promotores de justiça e outras autoridades, estão, né, limitadas pelo que se chama o princípio da legalidade administrativa, que diz que o Estado e o agente do Estado só pode fazer aquilo que a lei determina. Ao contrário das pessoas, e inclusive essas pessoas individualmente, e é assim que é colocado no artigo 5º da Constituição, que as pessoas só podem fazer ou deixar de fazer, só serão obrigadas a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. E isso vale para os dois lados, né? Então, o Conselho não pode fazer nada mais, a autoridade não pode fazer nada mais aquilo que está estabelecido pela lei para aquela autoridade, e dentro desse limite tem que fazer o melhor possível.
Por que o senhor disse que os conselheiros devem fugir da democracia representativa?
Porque eu estou altamente decepcionado com as pessoas que estão exercendo, né, as funções para as quais foram eleitas através da democracia representativa. É uma posição minha, né, assim, pessoal, sou eu que estou falando, apesar de exercer a cargo de promotor, eu sou uma pessoa que pensa como cidadão. E assim, eu acho que a grande virtude do nosso sistema está na democracia direta, e muito menos na democracia representativa. Só fiz uma crítica um pouco ao fato de ter essa cerimônia com fotos, com crianças, o abraço, porque isso está muito associado, isso me veio à mente muito com aquela lógica da campanha do político que vai e que fecha a escola depois, né? O que corta a verba de assistência social, o que não estende programa de atenção à população de rua. E foi essa crítica nesse sentido de que a gente deveria, né, prezar pelos caminhos da democracia representativa, que é fazer, e não da democracia representativa, que é aparecer na foto. A democracia direta, desculpe. Então, nós deveríamos nos aproximar, já que é, do exercício das práticas da democracia direta, que significa fazer as coisas, né, do que da democracia representativa, que é essa de tirar foto com criança.